As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos e avançamos com uma indicação de última hora. Mais uma vez, os incêndios, neste caso no concelho de Alcanena, está ativa uma ocorrência em Chã de Cima, em Malhoa, Louriceira e Espinheiro, União de Freguesias, concelho de Alcanena. Um fogo que está ativo em zona de mato. O alerta foi dado por volta das 17h40 desta sexta-feira. Nesta altura, 169 operacionais, 44 veículos de apoio e 3 meios aéreos. Alcanena, que nas últimas horas tem sido efetivamente um dos pontos mais quentes em matéria de incêndios. No que ao concelho de Tomar diz respeito, os bombeiros foram chamados uma vez mais até à localidade de Pai de Avis pelo terceiro dia consecutivo e novamente no mesmo horário. Desta feita, felizmente, não houve espaço para que as chamas colocassem casas em perigo. Os operacionais no terreno, meios aéreos, colocaram um cobro então a um evento ao avanço das chamas. Instantes envolvidos, um novo incêndio nesta área territorial lambantina, desta feita em Pai Cabeça, também rapidamente ultrapassada. Ou seja, comparativamente com a realidade de quinta-feira, esta sexta foi mais calma, mas os incêndios continuam então a devastar parte da região do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
E de última hora em última hora, agora a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, remeteu um comunicado à redação da Hertz, onde dá conta da detenção de um jovem de 20 anos de idade, suspeito da prática de um crime de homicídio na forma tentada, ocorrido na zona de Sesmarias, concelho de Tomar, em abril de 2019. Este indivíduo estava a residir no estrangeiro, tendo sido detido após regressar a Portugal. A detenção foi operada na sequência de outra já efetuada no dia 7 de agosto último, detenção essa de um homem, também de um jovem de 19 anos de idade, pelos mesmos factos praticados em coautoria. Após uma altercação ocorrida no decorrer de uma festa, os arguidos, munidos de uma arma branca, desferiram vários golpes na vítima, um homem de 43 anos de idade, em diversas partes do corpo, colocando-o em perigo de vida. Após o conhecimento dos factos, foram desenvolvidas diligências investigatórias de imediato, que conduziram à identificação, localização e posterior detenção dos arguidos, os quais foram presentes às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Desde o início de junho até ao dia 5 de setembro já houve registro para 63 incêndios no concelho de Tomar. O número só batido por Santarém, que soma 68 ocorrências deste género. Aliás, se olharmos para a realidade do distrito, segundo dados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, contabilizados pela Hertz, já se constata algo impensável. 464 fogos, numa média diária aproximada aos 5. Em junho, houve 121. Em julho foram 146, em agosto somaram-se 168, enquanto nos primeiros 5 dias de setembro são já 29. Apesar de fortes suspeitas em torno de mão criminosa, a verdade é que ainda não houve notícia de qualquer detenção efetuada pelas autoridades. Assim acontece no concelho de Tomar, onde recentes fogos na Serra, na Sabacheira, em Olalhas, a Ceiceira e São Pedro apontam nesse sentido. Não só neste ano, como num histórico recente, algo que deixa apreensivos os residentes locais, que temem pela sua segurança. Apesar de muitas suspeitas e da presença inclusivamente da Polícia Judiciária nos locais atingidos, até agora não houve sequer uma detenção. Por isso, nomeadamente através dos presidentes de junta, é renovado o apelo para que as pessoas estejam atentas ao mínimo movimento suspeito, evitando, claro está, comportamentos de risco, em especial com o uso do fogo nesta época do ano. Ainda que de forma negligente, qualquer incêndio provocado por mão humana enquadra-se em crime e é punível com pena de prisão. Vamos então aos registros. Número de incêndios por cada concelho do distrito de Santarém. Santarém precisamente na frente, 68, em Tomar, 63, em Abrantes, 51, em Benavente, 40, Orém, 34, Rio Maior, 28, Coruche, 23, Torres Novas, 22, também 22 em Salvaterra de Magos, Cartaxo, 17, Alcanena, 17, 16, 16 também em Almeirim, Mação 14, Chamusca e Alpiarça com 9, Ferreira do Zezer 7, Entroncamento e Cerdual com 6, Constância e Vila Nova da Barquinha com 4, Golgã com 3 incêndios.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 45 anos por suspeitas da prática de violência doméstica. Foram efetuadas buscas à sua residência, tendo-lhe sido apreendida 3 armas, 2 lanças e diversas munições. O detido foi constituído arguído e submetido a termo de identidade e residência, tendo recolhido aos quartos de detenção para ser presente à autoridade judicial.
Rádio Web, informação.
Hugo Cristóvão, vereador da Educação no município de Tomar, esteve na ERT por ocasião do especial informação dedicado ao regresso às aulas. O eleito do Partido Socialista fez uma perspectiva em torno do ano letivo que se avizinha, considerando que estão reunidas as condições para que tudo decorra pelo melhor. Hugo Cristóvão quis sublinhar questões como os transportes escolares e ainda o número de pessoal não docente para garantir que a autarquia está a fazer o seu trabalho. Aliás, quanto a números, refira-se que o município tem colocado nas escolas do concelho cerca de 160 funcionários.
Sempre digo, há sempre pequenas coisinhas que há ainda a preparar, porque algumas delas, em bom rigor, só já depois de iniciadas as aulas é que se conseguem afinar totalmente. Por exemplo, nos transportes escolares, há sempre pequenas questões de depois do início do ano letivo, em que há sempre uma turma ou outra para a qual se tem que tentar ainda encontrar uma solução. Porque, enfim, todos os anos nós definimos com, ou aliás, há muitos anos, aliás, ainda até antes de eu ser vereador, já estava definido esta questão de termos as quartas e as sextas-feiras à tarde livres, como o mais possível livres para os alunos que não são da cidade, e enfim, para os alunos em geral, mas particularmente para os que não são da cidade, porque são os dias onde há efetivamente depois mais transporte à hora de almoço, portanto à quarta-feira e à sexta-feira. Mas enfim, os agrupamentos, eu também compreendo isso, também já tive essa responsabilidade, e nomeadamente em concreto a responsabilidade de fazer horários escolares, e não é de facto nada fácil com todas as regras a que estão sujeitos a precisamente essa feitura de horários. E tanto, enfim, há sempre uma turma ou outra à qual se tenta encontrar a solução, e nós aqui dependemos um bocadinho da boa vontade da rodoviária, porque não há forma legal de obrigar a rodoviária, que é quem tem a concessão do transporte público no nosso concelho, mas enfim, normalmente consegue-se, pelo menos para os casos maiores, essas situações. Claro que depois há sempre um ou outro caso, enfim, é impossível haver, como eu costumo também dizer, autocarros a todas as horas para todas as partes do concelho, portanto há sempre um ou outro aluno que não tem ali no imediato solução, enfim, naquela hora ou na meia hora ou na hora seguinte. Mas, enfim, isto também tem a ver com as exigências dos tempos. Eu lembro que, enfim, no nosso tempo, nós somos, se não estou em erro, exatamente do mesmo ano, eu lembro que a vez tinha tardes inteiras, que ficar desde, sei lá, das 3 até às 7 da tarde, que era quando havia depois o autocarro, no meu caso. Portanto, enfim, hoje também, por um lado, bem, mas às vezes também demasiado, as exigências são diferentes. Mas, voltando à questão inicial, sim, há sempre pequenas coisas, portanto, já referi esta de, que é, no fundo, a principal. Nos transportes há sempre algumas afinações. Depois, ainda por cima, nós temos também a questão dos transportes mais específicos, no caso do pré-escolar e primeiro ciclo, e, por exemplo, alguns circuitos que temos que fazer em algumas zonas mais remotas do concelho, em que são feitos por táxi, há sempre um ou outro circuito que nós não conseguimos no primeiro momento encontrar quem faça esse serviço. Este ano também está a acontecer, portanto temos praticamente todos os circuitos já devidamente entregues a quem vai fazer o serviço. Temos um ou dois casos, confesso que não me lembro agora exatamente a zona do concelho, eventualmente na zona das Alalhas, onde ainda não temos, ainda não conseguimos táxi que faça esse serviço, portanto, ao longo do ano letivo. Mas pronto, há sempre umas afinações a esse nível. Como dizia, os transportes escolares são a questão principal, mas depois ao nível do pessoal não docente, portanto, os auxiliares, há sempre também uma outra afinação. Este ano começámos o ano com 10 novos, portanto, pessoas que através de concurso, portanto, entraram precisamente esta semana, iniciaram esta semana, portanto, mais 10 pessoas nas escolas. Nós temos neste momento funcionários municipais nas escolas, são cerca de 160, o que, enfim, apesar de...
equivalem às necessidades?
Pois, é relativo, não é? Porque isto depende sempre com o que se compara. Claro que se nós perguntarmos aos professores e aos pais, claro que nunca são suficientes. Mas para o Ministério até estão a mais, porque estão bastante acima do rácio. Aliás, eu devo dizer que quando eu iniciei funções, portanto, há quase 6 anos atrás, eram cerca de 140 os funcionários que estavam nas escolas. Neste momento são cerca de 160. Portanto, nós até aumentámos. Mas, no entanto, o número de alunos desceu. Portanto, apesar de tudo, nós temos feito este reforço. O que não é fácil, porque, efetivamente, nós temos em Tomar esta particularidade que já não existe em muitos concelhos, de termos, de facto, um número ainda bastante elevado de escolas, e, em alguns casos, pequenas escolas, com poucos alunos, em alguns casos, que depois deturpam os rácios. Porque, no fundo, a regra base, isto depois... É um bocado simplista o que eu vou dizer, porque depois tem outras condicionantes, mas, regra geral, o que está definido é um funcionário para 21 alunos.
Os 13 municípios do Médio Tejo continuam à espera dos postos de abastecimento elétrico que tinham sido prometidos há cerca de 2 anos numa cerimónia no âmbito da apresentação da nova rede de abastecimento de viaturas elétricas na sequência de um protocolo entre a comunidade intermunicipal, as respectivas autarquias e uma entidade do Ministério do Ambiente, neste caso, a Mobié. Nessa ocasião foram entregues 13 veículos elétricos aos centros de saúde de cada concelho da região e que teriam nesta nova rede um apoio fundamental para o seu serviço. Mas este cenário não se concretizou. E a propósito disso mesmo, o Partido Social Democrata, pela voz do deputado Duarte Marques, eleito pelo Círculo de Santarém, questionou o Ministro do Ambiente sobre se tem conhecimento desta situação, exigindo a tomada de medidas para ultrapassar os constrangimentos entretanto causados. Em declarações à ERTE, Duarte Marques elogia o papel das autarquias e da CIMT neste processo, mas aponta o dedo ao governo, catalogando este episódio como uma incompetência.
É mais um caso de incompetência onde o discurso do governo depois não corresponde à realidade. Aqui é um destes casos em que o governo esteve presente no anúncio de uma grande medida que era uma rede de postos de abastecimento de carros elétricos na região do Médio Tejo. Neste caso, os municípios fizeram a sua parte, a comunidade intermunicipal fez a sua parte e o que falhou foi a Mobi, que é uma empresa ligada ao Ministério do Ambiente, que não fez nada do que era suposto e que deixou tudo por fazer, ou o pouco que fez mal e criou um grande embaraço às câmaras e a toda a gente. Devo até acrescentar que os próprios centros de saúde, que receberam nesse dia 13 carros para o seu serviço, tiveram que criar estruturas próprias para abastecer os carros elétricos, porque estes postos de abastecimento ainda não estão a funcionar. Portanto, é mais uma demonstração que a estratégia do governo passa mais pela propaganda propriamente pela concretização no terreno das políticas. Este é mais um exemplo de uma política que tem pés de barro.
Estas entidades e as entidades que receberam as viaturas propriamente ditas tiveram que encontrar fundos próprios para que esses veículos tivessem alguma utilidade, é isso?
Sim, tiveram que encontrar estruturas próprias, como qualquer pessoa pode ter em casa, para abastecer estes veículos elétricos e, portanto, isso acarretou mais custos, não são tão eficazes, não são tão rápidos e que limita, obviamente, a manobra e a utilização deste tipo de equipamentos, que, quem tomou a hora, foram colocados pelas autarquias ao dispor dos centros de saúde e em segundo lugar, dos cidadãos do Médio Tejo.
Mas aqui a empresa, a Mobié, ainda poderá reverter esta situação e fazer aquilo que efetivamente estava previsto?
Reverter é impossível, porque já foram perdidos 2 anos. Pelo menos há 2 anos deste serviço que não foram utilizados pelos portugueses e pelos cidadãos do Médio Tejo, que não vão poder ser recuperados. Se esta empresa ainda vai a tempo de fazer aquilo que lhe compete, acaba ao Ministro do Ambiente responder, já que é uma empresa sob tutela do Ministro do Ambiente, e é ele que devemos pedir responsabilidades. Porque neste caso em concreto, as câmaras fizeram o seu trabalho, a comunidade fez o seu trabalho, e que o que está a falhar é mais uma vez a parte do Governo, que anuncia uma coisa e depois não faz. É bom que as pessoas percebam que é por vezes necessário voltar atrás, ver o que foi anunciado, e ver se o que foi anunciado depois foi feito ou não. E nesta área, mais uma vez, o que foi anunciado não corresponde àquilo que existe no terreno e ao serviço que as pessoas estavam à espera de receber.
Miguel Pombeiro, secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, também declarações à nossa redação, direcionou críticas à Mobié, adiantando que nesta fase se aponta para o final do ano como meta para a concretização do que fora prometido.
Sem querer entrar em polémicas, a que o período em que tal decorre, é natural que tenham mais tendência a acontecer, apenas afirmo que, de facto, da parte da Mobié, infelizmente, os compromissos que foram assumidos perante as autarquias locais não foram efetivamente cumpridos. Nós temos um protocolo que data de junho de 2017 e que previa a instalação em cada um dos 13 concelhos de um carregador elétrico, semi-rápido, e tal lamentavelmente não veio acontecer. Essa responsabilidade, penso que ninguém a nega, pertence de todo à Mobiwé. Quer as autarquias, quer a comunidade, por diversas vezes fizeram sentir o seu desagrado perante esta situação, e portanto resta-nos agora aguardar em que foi referido que se prevê que até ao final do ano esta situação seja completamente resolvida e que de facto se dê cumprimento a este protocolo. Dado que, como é do conhecimento público, o crescimento das viaturas elétricas está a crescer exponencialmente, está a fazer-se exponencialmente, e portanto é de facto constrangedor, quer em vilas, quer em cidades, não haja neste momento um carregador público a funcionar. E portanto esperamos que esta nova data de que até ao final do ano a situação ficará resolvida seja efetivamente cumprida.
25 pessoas foram detidas pela Guarda Nacional Republicana no conjunto de várias operações de fiscalização e prevenção que decorreram no distrito. Dentro do citado lote, 11 automobilistas foram apanhados sem carta e outras 11 pessoas a conduzir sob o efeito do álcool. Foram detectadas 542 infrações, destacando-se 124 por excesso de velocidade, 58 por estacionamento indevido, 29 por excesso de carga e 24 por falta de iluminação e sinalização. Na área patrulhada pela GNR, há a lamentar uma morte num conjunto de 89 acidentes rodoviários. É já neste domingo que decorre mais uma edição do Círio de Nossa Senhora da Piedade, uma organização da paróquia de Tomar. O programa está delineado e começa pelas 9 horas, na Mata dos Sete Montes, local da concentração de cavaleiros, charretes e banda. Mais pormenores com o padre Mário Duarte, vigário de Tomar, que perspectivou este Círio em declarações à ERT.
Os itinerários a percorrer, como as celebrações serão celebradas mais ou menos nos mesmos moldes, o que significa que teremos um cortejo que sairá da Mata dos Sete Pontos pelas 9 da manhã. Junto à Igreja de São João far-se-á a reunião desse cortejo juntamente comigo. Estou responsável pela entrega do círio e a partir daquele momento daremos início a uma procissão em honra de Nossa Senhora da Piedade. Essa procissão dirigir-se-á pela Rua de Leiria até chegar lá ao alto do monte da Senhora da Piedade e ali à volta da ermida celebraremos a Eucaristia à chegada, o que acontecerá pelas 11 e pouco da manhã. Será celebrada a Eucaristia e depois durante a tarde nós vamos ter uma tarde animada pelo Zé António e pelo Rui. Penso que vai ser uma tarde agradável, porque o tempo está bom, vai ser uma boa oportunidade para as pessoas ali se reunirem, até porque daremos a possibilidade às pessoas de por ali permanecerem durante a tarde toda, mesmo depois da Eucaristia, para ali almoçarem, uma vez que será servido porco no espeto e frango assado, que é o típico dos arraiais de todas as festas e romarias, e o sírio não será exceção. E então teremos estes dois pratos principais para saciar a fome de todos aqueles que por ali estiverem. Teremos, obviamente, as bebidas frescas do costume e música para estar fora. Portanto, penso que estão reunidas as condições para que este sírio, para lá da sua riqueza espiritual, possa também ser motivo de riqueza humana no que diz respeito às relações entre famílias e amigos, para o bem-estar da comunidade. Vai ser um fim de semana especial, porque vamos ter também o Festival das Estátuas Vivas, e será uma boa oportunidade para alguns poderem avivar os seus amigos, sobretudo aqueles que não conhecem aquela bela ermida e sobretudo a fabulosa vista sobre a cidade que dali se pode observar e contemplar.
A rua Serpa Pinto, conhecida como Corredora, recebe neste fim de semana mais uma edição do Mercado da Estrelinha. Será neste sábado, das 14 às 23 horas, e no domingo, das 10 às 18. Trata-se de uma organização da freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais e que leva até ao Centro Histórico de Tomar o artesanato, a doçaria e produtos gourmet. Tânia Martinho, técnica da Junta Urbana de Tomar, antecipou para a ERTS mais este Mercado da Estrelinha.
Este fim de semana contamos com mais de 30, cerca de 35 artesãos e produtores também, muitos aqui locais da cidade, mas também temos pessoas que vêm de fora, de Nisa, Praia do Ribatejo, Alcochete, portanto contamos com algumas novidades. Alguns também já são a prata da casa, mas também nós temos muitas pessoas que procuram sempre as mesmas pessoas, porque isto já se criou aqui um ambiente um bocadinho familiar e uma ligação muito próxima com quem visita o Mercado da Estrelinha, mas todas as edições vamos conseguir ter algumas novidades e temos cada vez mais procura, o que é muito bom. Depois dificulta-nos um bocadinho o trabalho porque não conseguimos aceitar todas as inscrições, o que é pena, mas vamos tentando de uma edição para a outra e dando vez a várias pessoas para abranger o máximo de interessados possível. Então, hoje em dia há muitas pessoas que fazem isto um bocadinho para passar o seu tempo e coisas que vão fazendo em casa, né? Porque temos algumas pessoas que já são reformados e que acabam por ter isto como uma ocupação, uma maneira também de socializar e que nós consideramos que é um fator positivo as pessoas continuarem a querer fazer parte da sociedade, não é? Estarem ativas. Depois temos muita gente nova que está um bocadinho a ingressar aqui por esta área do artesanato. E da produção, nós temos também vários produtos gourmets, queijos, enchidos, licores, porque há cada vez mais pessoas interessadas em fazer o seu negócio, mesmo que seja paralelo a outros empregos, porque felizmente agora já não temos tanto a questão de desemprego, mas mesmo assim acaba a ser uma maneira de complementar e as pessoas cada vez se esforçam mais por criar produtos novos, de qualidade, e tudo certinho conforme o que é dito pela lei também.
Foi inaugurada a 37ª edição da Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça, um certame que pretende ser a grande montra daquilo que de melhor o Conselho Alpiarcense tem para oferecer, quer ao nível económico, quer no cultural. Atraindo ano após ano milhares de visitantes, esta feira, que se realiza desde 1983, tem uma forte componente das atividades agrícolas, com a presença de inúmeras empresas do setor e com destaque também para as adegas. A ERTS marcou presença na abertura deste certame e falou com Mário Fernando Pereira, presidente do município de Alpiarça, sobre os objetivos da iniciativa e dos espetáculos musicais.
Os objetivos da edição deste ano, da 37ª Alpiagra, são os mesmos de sempre, são de amostra dos nossos produtos, da nossa atividade económica, da agricultura, do comércio, da agroindústria, do turismo, do enoturismo, do movimento associativo, da dinâmica da nossa coletividade, e claro, este ano não vai ser diferente. Foi algo que foi desenhado no início da realização da Alpiagra, há 37 anos atrás, que o município e toda a coletividade procuram manter e vão continuar a procurar manter ao longo dos anos, e penso que tem sido um sucesso. Temos afirmado o Conselho, temos projetado aquilo que se faz de melhor, e portanto esta edição espero exatamente cumpra estes objetivos. Uma feira agrícola, comercial, como é evidente, tem tudo aquilo que tem as festas populares e as festas tradicionais de cada um dos concelhos. Portanto, tem também divertimento, tem música, e nós temos este ano também um cartaz artístico, musical, penso eu que forte, e que será atrativo para os nossos vizinhos, para as populações da nossa região e qualquer um que nos queira visitar durante estes dias. Vamos ter hoje à noite o Toy aqui na Alpiagra, amanhã Peruca para o público mais jovem, depois na sexta-feira o HF, enfim, dispensa apresentações, uma das maiores bandas do rock português. No sábado temos o Miguel Gameiro e os Polo Norte, No domingo encerrar com o Carroseta. Portanto, a este nível eu destacava, pelo menos para o exterior, para os nossos vizinhos, o nosso cartaz, porque o resto depois também a oportunidade de ver se vierem à Alpiagra. Eu convido a todos os ouvintes da Rádio Hertz, todos os ribatejanos, para virem à Alpiagra.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.